Besat Hashem, a gente está no Daf Mem Dalet, na quarta linha, no meio de um debate. Ontem vimos o interessante episódio com o Rabba. O Rabba diz o seguinte: veio um caso com relação a Turbat Aveshet. Veshet é o esôfago do animal, e Turbat Aveshet é aquela parte, a continuação do esôfago, a parte que liga o esôfago com a mandíbula do animal. Com relação a esse turbat, vimos ontem duas opiniões, Rav e Shmuel. Rav sustenta que se o animal nitraf tem um certo furo no seu esôfago, se o furo é no turbat, aveshet, então mesmo um furo mínimo já basta para o animal ser considerado uma trifá. O animal com uma falha interna e o animal não é mais kasher. Já o Shmuel diz que precisamos de um buraco maior, um buraco que contorna a maioria do turbat. Por outro lado, o Rav diz que a shkita pode ser feita no turbat. Se a gente vai fazer shkita no animal, a gente não precisa cortar justamente no veshet, no esôfago. Podemos cortar também na parte mais para cima, no turbat, a veshet. Enquanto o Shmuel diz que não. O caso que veio perante Rav é o seguinte: um animal que fizeram a shkita, o começo da shkita foi no turbat, um pequeno corte, enquanto a continuação do corte foi no veshet, mais para baixo. O corte foi no diagonal, o começo do corte foi feito no turbat, e a continuação do corte, na hora da shkita, foi feito na parte mais para baixo do veshet. Então, segundo o Rav, já que pode-se fazer a shkita no turbat, então a shkita é válida. E segundo o Shmuel, mesmo que não se deve fazer a shkita no turbat, porém, o animal não é considerado uma treifá, porque o Shmuel sustenta que precisamos de um buraco maior no turbat para que o animal seja considerado uma treifá. Mesmo assim, veio o Rava e diz que a gente junta as duas opiniões e diz que por um lado Shmuel diz que a shkita não pode ser feita lá, e por outro lado Rav diz que basta um buraco pequeno para que o animal seja considerado uma treifá, e disse o Rava que o animal não é kashé. Vimos ontem que os sábios questionaram esse ensinamento do Rava. Vimos a Braita que diz que não podemos pegar as severidades de duas opiniões que estão discutindo. A pessoa ou age como uma outra opinião, ou que a pessoa vai agir como a opinião que discute. Mas não faz nenhum sentido, e seria até errado, a pessoa pegar as severidades das duas opiniões simultaneamente. Sobre essa braita que vimos, pergunta a Agmará, Ha Gufa Kasha, a braita diz o seguinte: a lei, numa discussão entre Beit Hillel e Beit Shammai, é fixa como o Beit Hillel. E se a pessoa quiser, a pessoa pode agir como o Beit Shammai. Assim abriu a braita. Sobre isso, questiona a Gemara, como é que pode ser? A Marta leolam alaha que deveria Beit Hillel, veadur tani valutzer asot que deveria Beit Shammai maase. Se dissermos que ela é como o Beit Hillel, como é que a pessoa, se quiser, pode agir como o Beit Shammai? Responde a Gemara Lokasha. A resposta é a seguinte: kan kodem bat kol, kan leachar bat kol. A primeira frase dita para Mishnah, que a lei é, fica como o Beit Hillel, esse é um ensinamento que foi dito depois que uma voz celestial veio e esclareceu que a lei fica como o Beit Hillel. Depois que veio essa bat kol, essa voz celestial, realmente a lei sempre fica como o Beit Hillel. E a frase que aparece a seguir na Mishnah foi escrita antes desta bat kol, dessa voz celestial. Até então, realmente, a pessoa poderia escolher como, quem ele vai se comportar. Vem, vai ter uma outra resposta. Afnachar batkol, vereb yoshuai, yamari mashgirim batkol. Resposta seguinte, a primeira frase vai de acordo com os sábios, que disseram que, se baseando nessa voz celestial, fixamos o alahá como Beit Hillel. E a segunda é a opinião de Rebbe Yoshua, que diz que não fixamos leis se baseando em vozes celestiais, e por isso a pessoa ainda pode se comportar como Beit Shammai. Mikol Makom Kasha, voltando ao nosso debate. Então, pergunta agora, como é que o Rava, com relação ao caso que veio do animal que fizeram escritar no turbat, como é que disse o Rava que o animal está proibido? que ele pode pegar, juntar duas opiniões e dizer que o animal não é kasher. Amar Rav Tavut explica, responde Rav Tavut, kula que Rav Avda. Na verdade, o Rava não juntou duas opiniões de Rav e de Shmuel e assim proibiu o animal. Não, ele seguiu plenamente a opinião de Rav. Como é que pode ser? Vimos acima que a opinião de Rav é que se pode fazer a shritá no turbat, e se o animal tem uma falha no turbat, pode ser até mesmo uma falha mínima. Nesse caso, já que fizeram a shritá, mesmo que ela foi feita no turbat, a shritá é válida. Porém, fala a Gemara que mesmo assim o Rava está seguindo a opinião de Rav, que diz que o animal não é kasher. Por quê? De Riata, Rava ben Echezkel, quando veio o Rava ben Echezkel para a Babilônia, Amar, ele disse, Lotzaititu lehu le'anikar de kail yuda achim ishmei de Rav. Não acreditem no meu irmão Yehuda quando ele menciona ensinamentos do nome de Rav. Não acreditem nele. Achi Amarav, porque esta é a verdadeira opinião de Rav. Veshet natnu bo chachamim shiur. Os sábios, eles disseram, deram um limite, limitaram até onde podemos fazer a shritá no veshet. Ou seja, não é todo o esôfago, que não é em todo o decorrer do esôfago que a gente pode fazer a shritá, somente em uma certa parte, como os sábios limitaram, como a gente vai ver mais pra frente. Michlá, de qualquer maneira, podemos deduzir disso, de turbata veshet lavma kom shritahu. Vekamar bema shehu. Podemos deduzir que o turbata veshet, segundo Rav, não pode se fazer a shritá neste local. Porque se o turbata veshet também, no turbat pode se fazer a shritá, então os sábios não precisam limitar, porque logo depois do turbat já vem a mandíbula. Tem o veshet, o esôfago, o turbat, que é a fase onde o esôfago se liga com a mandíbula, e logo depois vem a mandíbula do animal. Sendo assim, se pode fazer shritá no turbat, os sábios não precisam estabelecer limites. É óbvio, depois começa a mandíbula, não tem como fazer shritá na mandíbula do animal. O fato que disse o Rav que os sábios estabeleceram limites em qual região que pode fazer a shritá no veshet, isso nos ensina que o turbat não faz parte dessa área, e por isso os sábios limitam em qual parte do veshet. Já o turbat não faz parte do veshet, porque se fizesse parte, podíamos fazer shritá lá. Os sábios não precisariam limitar. Então, a verdadeira opinião do Rav é que não pode fazer shritá no turbat, e por isso o Rava, seguindo esta opinião, segundo o Rav, disse que o animal não era kasher. Esclarece a Gemara. Lemala ad kama. Vimos que os sábios estabeleceram limites em qual parte do esôfago pode fazer a shritá. Então, vamos ver quais são os limites. Com relação à parte superior, ou seja, o lado no qual o esôfago se liga com a boca. Ad kama, qual que é o limite estabelecido? Amar Rav Nachman, responde Rav Nachman, ad kedei tfisat yad. 3 ou 4 dedos antes do fim do esôfago. Esse é o limite. Depois, ou seja, nos últimos 3 dedos do esôfago, já não se pode mais fazer shritá. Lemata ad kama, e com relação ao limite inferior, a parte de baixo, onde o esôfago seria com o estômago. Qual que é o limite? Amar Rav Nachman, diz Rav Nachman no nome de Rav Aravua, ad kedei she yasir. Pode-se fazer shritá até a região que, pela parte de dentro, tem pelos. O estômago do animal, pelo lado de dentro, tem uma textura, uma certa pelugem. Parecem pelos, parecem cabelos. Então, o esôfago se liga com o estômago, fala o Rav Nachman, até o local onde tem pelos, ainda pode-se fazer a shritá. Onde já começa os pelos, já não pode mais fazer shritá no esôfago. Pergunta a Gemara, como é que pode ser? Ene, ve'amar Ravina Amar, diz Ravina no nome de Gneiva, משמי דרב נעמי ג'רב, טפח בבשת, סמוך לכרס, זהו כרס הפנימי. הוא תשמו טפח, הוא תשמו פונו, מה זה מנוס די סינצ'ימטרוס, דו ושת, דו אסדופגו, אנצ'יס, דו אסטומגו, עושה שעה, הוא תשמו טפח, אנצ'יס, דו אסטומגו, אס אג'או, אשמדה, ג'י כרס הפנימי. É chamado do estômago interno. A gente vai ver isso mais pra frente. De qualquer maneira, a gente vê que o último tefar, ou seja, o final do esôfago, onde ele se liga com o estômago, já é chamado do keres apnei, já faz parte do estômago. Sendo assim, amar que kashachat, bekeres kashachit. Sendo assim, como é que disse o Rav Nachman, que pode fazer a shkita até o local onde tem pelos, ou seja, somente no estômago temos pelos. Já no final do Veshet, não temos pelos. E disse o Rav Nachman que pode se fazer, então, shkitar nessa região. Porém, vimos o nome de Rav, que o último tefar do esôfago já é chamado keres apnimi, já faz parte do estômago. E óbvio que não pode se fazer shkitar no estômago, deve se fazer shkitar no Veshet. Como é que pode ser? Responde a Gemara, Eima Tefach bakeres samuch laveshet zeu keres apnimi. O que disse lá foi o seguinte: que o último punho, o último tefach, que são mais ou menos 10 centímetros, o último tefach do estômago, antes do local onde se liga com o esôfago, o último tefach do estômago, essa região é chamada de keres apnimi. Mas ele não disse que a última parte do esôfago já faz parte do estômago. E por isso pode-se fazer shkitah até o fim do esôfago, até o fim do tubo, até o local onde já começa a ter pelos para o lado de dentro, aí já é considerado o estômago. E vai ter uma outra resposta, que kamarav betora de maser tfei. O que disse o Rav Nachman, que pode fazer shkitah até o local onde tem pelos, ele se refere a um boi. Com relação ao boi, os pelos, que é o tecido interno, essa pelugem, que é o lado interno do estômago, continua um pouco mais para cima. Ou seja, mesmo no começo, no primeiro tefar do esôfago, depois que ele se liga, onde ele se liga com o estômago, também lá na parte inferior do esôfago também tem pelos, não somente dentro do estômago, também na última parte do tubo. Desta maneira, disse o Rav Nachman, que pode fazer shkitah até o local onde tem pelos, e no último tefar do boi também tem esta pelugem, de maneira que não temos essa contradição. Então, resumindo, o limite superior são 3 ou 4 dedos antes do fim do esôfago, antes do tarbet, que é esse tecido que liga o esôfago com a mandíbula, e o limite inferior é até o fim do tubo do esôfago, até o local onde começa a ter esta pelugem pelo lado de dentro, e aí já é chamado de estômago e não mais o vesha, que não é mais o esôfago, e a pessoa não pode mais fazer shkitah nessa região. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, diz Rav Nachman, nome de Shmuel, turbats haveshet shenital kulo malechi kasher. Se o turbats, que é o órgão que liga o esôfago com a mandíbula, ele se desconecta completamente da mandíbula, o animal ainda é kasher e não é considerado uma tarifa por causa deste defeito. Vetaya tuna. E podemos trazer uma prova de uma Mishnah para isso. Fala a Mishnah, nital lechi atachton kasher. Diz a Mishnah que se a mandíbula inferior do animal se desconectou, se desencaixou, o animal ainda é kasher. E não é considerado uma trifá por causa desse defeito. A princípio, isso é uma prova para o que disse o Rav Nachman no nome de Shmuel, que se o esôfago se desliga da mandíbula, também o animal é kasher. Matri para Rav Papa, pergunta Rav Papa, veika ikur simanim. A princípio temos aqui o problema de ikur. Vimos no começo da nossa matéria que existem 5 leis básicas com relação à Shkitah, e uma delas é Ikur. Ou seja, se um dos dois tubos, um dos dois simanim, dos dois tubos no pescoço do animal, se desligam da sua raiz. A princípio, como é que disse o Shmuel que o animal está kasher? Se o esôfago se desligou da mandíbula, porque o turbá se desligou da mandíbula. Pergunta a Gemara, por outro lado, o Rav Papa que acha matnitin, o Rav Nachman trouxe uma Mishnah a seu favor. A Mishnah dizia sobre a mandíbula que se desconectou. Como é que o Rav Papa vai lidar com isso? Responde a Gemara, Nitan lech atachton kasher bishlam matnitin Rav Papa lo kashya. O Rav Papa ele pode explicar a Mishnah. Had ikur akurei, had inus agumei me'elui simanim. A Mishnah se trata que o esôfago, o turbat, se desligou da mandíbula. Porém, o esôfago ainda está ligado com a carne que envolve a mandíbula. De novo, tem o esôfago e tem o turbat, que é esta parte que liga, o esôfago com a mandíbula. Porém, o turbat conecta entre este tubo, o esôfago, e a mandíbula, e se conecta também com toda a carne da região. Então, a Mishnah se trata que se o turbat se desconectou da mandíbula, mas continuou ligado à carne que envolve a mandíbula, então o animal não é trifá. Então, isso que disse a Mishnah. Ele Shmuel, porém o Shmuel disse que mesmo que o esôfago se desconectou completamente, o animal ainda é caché. Como é que pode ser? A princípio, temos aqui um problema de Ikur. Responde Amará, Lo teima kulo, ela eima rubo. Quando Shmuel disse que o animal é caché, ele não se refere ao animal cujo esôfago se desconectou completamente, e sim, a maioria se desconectou, se rasgou, mas ainda tem uma parte que está ligada, e por isso diz o Shmuel que é caché. Pergunta Amará, porém, olha só o que disse o Rav Barchan no nome do próprio Shmuel. Simanim shenidaldelu beruban treifa. Diz o Rav Barchan no nome do Shmuel que se esse tubo, por exemplo, o esôfago, se desconectou em sua maioria, o animal já é considerado uma treifa. Como é que vimos aqui que o Shmuel diz que o animal é kasher? Amar Rav Sheisha, responde Rav Sheisha, filho de Ravidi. Ha de ikpa ikfurei. Hatam de Afruk Afrukei. É o seguinte, o Shmuel está ensinando o seguinte: se o esôfago se desconectou da sua raiz, na parte superior, o animal, se ele se desconectou completamente, o animal é uma treifa. Se ele se desconectou parcialmente, mas ainda parte está ligada com a carne ou a mandíbula, com o turbat e o esôfago, então o animal é caché. Porém, isso se trata que uma parte do contorno se desligou e uma parte ainda está conectada. Porém, se o rasgo, o local onde o turbat e o esôfago se desconectaram, são vários pontos, vários locais, juntando todos os lugares juntos, a gente tem a maioria, ou seja, o tubo se desconectou em sua maioria da mandíbula. Porém, não é metade rasgado e metade ainda ligado. Não, os rompimentos são distribuídos em vários locais. Neste caso, concorda o Shmuel que o animal é considerado uma treifá, porque nesse caso o animal não vai se curar nunca. E por isso diz o Shmuel que nesse caso o animal é treifá. Até aqui, tratamos sobre o veshet, sobre o esôfago do animal, que é o tubo que transfere a comida da boca para o estômago. Agora vamos falar um pouco sobre o canê, a traqueia que transporta o ar. Psukat Gargaret, vimos na nossa Mishnah que também se a traqueia se rompe, o animal é considerado uma treifá. Vimos uma diferença aqui com relação ao esôfago, ao veshet. Um furo pequeno já considera o animal treifá. Já com relação a Gargaret, ou o canê, que é a traqueia, precisamos de um furo maior. Psukat Gargaret. A Gargaret que se rompeu, se rasgou. Ou seja, não basta um furo pequeno, precisa de um buraco maior. Tana perguntaram no Beit HaMidrash, Kama Psukat HaGelgelet, qual que é o tamanho do buraco? Berubá, se ela tem um buraco, um rompimento na sua maioria, é considerado que a traqueia está rasgada. Vekama Rubá. E o que quer dizer a maioria? Sobre isso temos duas interpretações. Rav Amar, o Rav diz Rov Ovia. Veamri lá, Rov Halalá. A primeira explicação diz a maioria do contorno externo. Então, se temos a traqueia, que ela é formada por anéis de cartilagem, e dentro tem um tecido, uma certa membrana, e a gente olha por fora, a gente mede este tubo por fora, se temos um buraco, uma rachadura, um buraco, que ele é maior do que a maioria do contorno externo, por exemplo, se todo o diâmetro é 10 centímetros, então se mais do que 5 centímetros estão rompidos, isso quer dizer que a maioria da traqueia está rompida e o animal já não é mais cachê. Já a segunda opinião diz não, a gente não deve medir por fora e sim por dentro, ou seja, os anéis da traqueia, eles não são anéis perfeitos, regulares, porque de um lado dos anéis a espessura é maior, a espessura da parede da traqueia de um lado é maior e do outro lado esses anéis são mais finos, de maneira que por dentro o buraco fica mais para um dos lados. De novo, a parede da traqueia de um dos lados ela é uma espessura maior, mais grossa, e do outro lado ela é menor. Assim são formados os anéis, os ossos, as cartilagens da traqueia. Sendo assim, pode existir uma situação que se a gente mede por fora, a gente tem um furo que tem a maioria do contorno do diâmetro externo da traqueia. Porém, com relação ao próprio vão, própria parte oca, próprio tubo interno, ainda não temos a maioria, porque o tubo está mais para o outro lado, porque talvez o furo está justamente do lado espesso. E por isso, diz a segunda opinião, que a gente mede por dentro e não por fora. Aí, Psukata Gergeret, uma vez aconteceu um episódio com um animal cuja traqueia estava rompida, de Atari Kamei de Rav, e o caso foi trazido perante Rav, e aí teve que abade que liberou Ovia. E o Rav começou a medir por fora, pelo diâmetro externo. Amrulei, disseram então o Rav Kahana e o Ravasi para o Rav, Limadtan Rabbeinu, o Senhor nos ensinou, Berov Halalá, que não deve se medir pelo diâmetro externo, e sim pelo diâmetro interno. Quando Rav ouviu isso, Shadrei Lekamei de Rav Barbar Hana, ele enviou então a questão para o Rav Barbar Hana. Badka Berov Halalá, o Rav Barbar Hana disse que realmente deve se medir pelo diâmetro interno, e nesse caso o animal então estava caché, porque mesmo que medindo por fora essa rachadura já atingiu a maioria do diâmetro externo, mas ainda não atingiu o diâmetro interno, e por isso o animal estava caché. Viachter disse que o animal estava caché, e não só isso, o próprio Rav Barhana Zavar Minabe Treisar Isrei Pshite Bissa, ele viu que o animal estava caché, ele pediu para comprar a carne desse animal e comprou carne num valor de 13 issari. Ou seja, comprou a carne desse animal porque o animal estava caché, como que ele fixou a lei. Muito bem, aprendemos então que a gente deve medir pelo diâmetro interno. Enquanto o próprio buraco, a parte oca, não foi rompida na sua maioria, o animal ainda é caché. Agora a Gemara vai questionar o comportamento do Rav Barbar Hana. Pergunta a Gemara, como é que Rav Barbar Hana se comporta desta maneira? Veatani, olha só o que diz uma braita. Chacham Shetima, se um sábio disse que tal caso ou tal coisa é impuro, tal coisa está impura, en chaveró rasha etaher, o seu colega ou outro sábio não tem direito de dizer que é puro. Assar, se o primeiro sábio proibiu, ele caverou, rachá, ele atira, um outro sábio não pode permitir. Como é então que Rav Barhana disse quando ele estava kasher, depois que o Rav disse que não estava kasher? Responde a Gemara, Shalihacha de Rav, lo assar meisar. O Rav não disse que o animal não é kasher, ele começou a medir por fora, e aí os outros sábios questionaram, e aí ele mandou a questão para o Barhana, mas ele não disse que realmente o animal não está kasher. Insiste a Gemara e questiona o comportamento do Rav Barhana. Vekeivan de Ori Bahaham Eihi Ahamina. Como é que o Rav Barhana comeu desta carne, uma vez que uma dúvida foi levantada com relação a este animal? Ve'aktiv, olha só o que diz o profeta Yehezkel. Deus ordenou o profeta Yehezkel de andar com roupas sujas e andar de uma maneira desprezada e comer comida impura. E aí diz o profeta Yehezkel, Omer Ha-Hashem, e reza o profeta para Deus, Elokim, Ine Nafshi Lo Metumea, a minha alma eu nunca impurifiquei, Venevelá Vetrafá Lo Achalti, eu não comi um animal que é nevelá, que não foi feito a shkitá, ou um animal trefá, melhorai desde que eu sou jovem, Veadata até hoje, Velová Befi Basar Pigul, e eu não comi a carne de um pigul, que é um sacrifício que está invalidado. E continuou o profeta dizendo, como é que eu posso comer alimentos impuros, uma vez que durante toda a minha vida eu cuidei de comer de uma maneira certa. Agora é óbvio que o profeta Yehezkel não está se gabando por ter cumprido as leis básicas da Torá. É óbvio, qualquer judeu não comeu carne não kasher. A intenção do profeta Yehezkel é dizer que ele se comportou de uma maneira especial, a mais do que as exigências básicas da Torá. Então, essa é a explicação do pasuk. Hinenafshi lo metumea. Quando o profeta diz que ele não impurificou sua alma, ele quis dizer shelo irharti bayom lever netumah balayla. Eu não tive pensamentos pejorativos de manhã, durante o dia, de maneira que eu me impurificasse durante a noite. Continua o passo que diz, eu não comi a carne de um animal que é neverá ou treifá. O que ele quer dizer com isso? Eu não comi a carne de um animal que estava doente, prestes a morrer, e fizeram a shkitá as pressas para conseguir fazer a shkitá antes que o animal morra. De maneira que talvez a gente tenha uma certa suspeita que o animal morreu antes do fim da shkitá e o animal não é kasher. Velo babefi basar pigur. E quando disse o profeta que ele não comeu a carne de um pigur, ele quis dizer shelo achalti bebema shorava chacham. Eu não comi da carne de um animal que foi levantada qualquer dúvida com relação a ela. Mesmo que no fim o sábio disse que a Torá permite comer, o fato que foi questionado se o animal é kasher ou não, o profeta já deixava de comer esta carne. Ele só queria comer uma carne que está 100% sem nenhuma dúvida. Se tiver uma mínima dúvida, mesmo que depois o sábio disse que é permitido comer, mesmo assim, o profeta Yehezkel já não comia. Mishum Lebratan Amru, no nome de Lebratan, foi dito, mesmo que ele era kohen, ele não precisava separar as porções, mesmo assim ele deixava, ele não comia enquanto não separavam as porções. De qualquer maneira, a gente vê que os tzadikim, os tementes a Deus, os sábios, os grandes sábios do povo, eles não comem uma carne que foi levantada qualquer dúvida com relação a ela. Mesmo que a lei diz que o animal é kasher, mas o fato que a dúvida foi levantada já é o bastante para que essas pessoas especiais já não comam mais. Sendo assim, como é que o Rav Barhana ele comeu desta carne? A princípio foi levantada uma dúvida. Será que a gente mede por fora e por dentro? Ele disse que se mede por dentro, se mede pelo diâmetro interno de um animal kasher. Mas talvez ele está errado e talvez então ele deveria deixar de comer essa carne. Responde Agmará, Hanemile Mitra de Tala Besvará. O que dissemos, o que vimos com relação ao profeta Yehezkel, que as pessoas especiais, os líderes do povo, deixam de comer uma carne que foi levantada uma dúvida com relação a ela, se trata a questões que dependem da maneira de ver ou do raciocínio. Foi levantada uma questão. E vem um sábio, segundo o seu raciocínio, segundo o seu ponto de vista, diz que a carne é kashé. Pode vir um outro sábio discutir, ele tem um ponto de vista diferente e diz que o animal não é kashé. Com relação a essas questões, que depende da svará, depende da maneira de como ver, de como analisar o caso, nesses casos, realmente vale a pena o sábio deixar de comer essa carne. Porém, Rav Bar Hana Agmarei Samach. O Rav Bar Hana, ele tinha um ensinamento, uma tradição que ele recebeu do seu mestre, ele tinha certeza 100% que a lei é que deve-se medir a traqueia pelo diâmetro interno. E ponto final, não é uma questão de raciocínio, ou de ponto de vista, ou de uma análise de tal ou tal maneira. E sim, é uma questão clara, se mede pelo diâmetro interno ou pelo diâmetro externo. E já que ele tinha uma tradição clara que deve se medir pelo diâmetro interno da traqueia, é óbvio, então, que ele podia comer essa carne. A Gemara insiste e questiona o comportamento da alma orhana que comprou uma carne que ele mesmo instruiu que era kashê. Vetempo klei mishum rachada. A princípio, esse comportamento é incorreto porque ele pode levantar suspeitas de outras pessoas. Detalhe, como diz a seguinte braita. Fala a braita. Dan etadim. Um juiz que julgou um caso, Ziká, e ele diz que fulano está com a razão, Verriev, e o outro deve pagar, Timé, Vetier, ou que tal coisa é puro ou impuro, Assar, Vetir, tal coisa é proibido, tal coisa é permitido, Verrenedim, assim também as testemunhas que testemunharam com relação ao caso, Cheido, Kulam, Rashaim, Likach, todos podem comprar. Ou seja, vamos supor que vem uma pessoa e pergunta com relação ao alimento, é kashê ou não é kashê? Vem o sábio, ou testemunhas dizem que é kashê. Agora, o próprio rabino, o próprio sábio, compra este alimento do proprietário. Isso é permitido. E não, vamos falar, talvez poderia se dizer, que esse não é um comportamento desejável, porque isso pode levantar uma suspeita de uma troca de benefícios. O sábio disse que a comida era kashê porque ele tinha interesse de comprar, ou ele recebeu um desconto por o que ele disse que o animal era kashê, ou as testemunhas tinham interesse de falar que pertence ao fulano para eles poderem comprar. Fala a braita, não temos estas suspeitas. O juiz e as testemunhas, eles podem comprar e adquirir mesmo objetos que estiveram em casos que eles julgaram. Aval, mesmo assim, Amru Chachamim, dizem os sábios, Harhek Mirakiur Umenadomelo. Este é um comportamento que deve se afastar dele. Mesmo que é permitido, mas não é algo desejável. E por isso, a maneira correta de se comportar é que um sábio que disse que algo é kashê, que ele não compre isso, que ele não adquire isso para si mesmo, porque isso pode levantar uma suspeita que ele ganhou um desconto, ou que ele só disse que era kashê porque ele já tinha interesse de comprar, e assim por diante. Mesmo que é permitido, mas deve-se evitar uma situação dessa. Sendo assim, como é que o Rav Bar Bar Hana comprou a carne desse animal? Responde agora. Anei milei midei demasbin mishuma. mitkela muhach. O que dissemos que este não é um comportamento desejável, isso se refere a uma carne que não se vende por peso. E sim, o proprietário diz, olha, tal pedaço de carne eu te vendo por tanto. Ele fala na hora, ele avalia e diz qual o preço que ele vai vender. Com relação a esse tipo de compra, esse tipo de venda, a gente pode, sobre isso falou a Braita, que o sábio deve evitar de comprar essa carne, porque se pode levantar uma suspeita que o vendedor fez um desconto como benefício para o sábio que disse que o animal era cachê. Então, para não levantar essa suspeita de troca de benefícios, o sábio não deve comprar. Porém, carne que é vendida a peso, tanto, o quilo, portanto, é um preço fixo tabelado. Nesse caso, não tem como enganar. Dá para ver na cara que o sábio não recebeu nenhum desconto. Ele comprou tantos quilos e pagou tanto. Nesse caso, a balança, mitkiramuha, ou seja, a balança prova que o sábio não recebeu nenhum benefício e que ele disse que o animal é kasher, mas não se beneficiou por isso. Kiha deraba, assim como aconteceu com o Rama, Shara treifta, vezava minabissa. Uma vez veio uma questão com relação ao animal, perguntaram se o animal é uma treifa ou não, e ele disse que o animal é kasher e comprou desta carne. Amra lei, disse então a esposa do Rama, que era Bat Rav Chisda, filho de Rav Chisda, Abba Sharibu Kraveloza Minabisra. O meu pai, quando com relação a um Bechor dizia que o animal é kasher e pode se comer, ele não comprava desse animal. Como é que você, Rava, se comporta dessa maneira? A Marla respondeu, Rava, como dissemos acima, Hanemili Bukhra de Ashuma Mizvan, Ahamit Kiramukhach. Com relação ao Bechor, a carne não é vendida por peso. A carne do Bechor, tem uma lei que diz que a carne do Bechor deve ser vendida por avaliação. O vendedor vai dizer, tem um pedaço por tanto, mas não pode se pesar a carne. Já a carne que é vendida a peso, a balança prova que eu não recebi nenhum desconto, eu paguei o preço normal, o preço da tabela, e por isso não tenho nenhuma suspeita e eu posso comprar a carne desse animal. Mai ika mishum umtza me'alita? E se você vai me dizer que ainda pode-se ter a suspeita que eu recebi uma carne de melhor qualidade? Cada vez que eu vou no açougue, o açougueiro me dá a melhor carne de melhor qualidade. Já que eu sou o rabino, pela minha honra, sempre me dão uma carne de boa qualidade. E por isso, neste caso, não vão desconfiar que eu fui beneficiado por isso, porque eu paguei um preço por quilo, preço da tabela, tá claro, que não recebi nenhum desconto, e sempre me oferecem a carne, uma carne melhor, por causa que eu tenho este posto de importância, e por isso, não tenho nenhuma suspeita, e isso é permitido. Com relação a esse contexto, diz Agmará, Amar Avchizda, falou Avchizda, eis o Talmid Chacham, quem que é considerado um Talmid Chacham, um erudito da Torá, Zearo etrei falhatzmo, é a pessoa que é capaz de leatrif, de falar que um animal não é kasher, mesmo que o animal lhe pertence. Ou seja, com relação ao animal que lhe pertence, ele vem e vê que tem um problema no animal, diz que o animal é taref. Isso mostra que os... E aí ele tem um prejuízo, obviamente. Sendo assim, isso mostra que o interesse financeiro não cega o sábio, e ele é capaz de até mesmo perder dinheiro para cumprir a Torá. Isso mostra que ele é um Talmid Chacham, um erudito da Torá. Ve'amar Rav Chisda, mais um ensinamento de Rav Chisda, eis o soné matanot echie. O pasuk diz, soné matanot echie, a pessoa que não quer receber benefícios de outros, ele vai viver. Sobre quem isso é dito? Ze'aroetri falhatzmo, é a pessoa que é capaz de dizer que o animal que lhe pertence é uma treifa e não é kasher, isso mostra que ele não quer receber benefícios que ele não merece. Darash Marzutra Mishmed Rav Chisda. Assim também falava Marzutra no nome de Rav Chisda. Kol Mishekore, a pessoa que estuda o Sukim da Torah, Veshone, e estuda as Mishnayot, Torah Shebal Peh, Veroe Treifa Leatzmo, ele é capaz de falar que um animal que lhe pertence é treifa, Veshimesh Tamdei Chamim, E ele aprendeu dos sábios como estudar as leis e as mishnayot. Sobre uma pessoa dessa, alava que tu mover sobre ele, diz o pasuk, yegia kapecha kitochel, alguém que come do seu próprio esforço, ou seja, que ele não quer receber benefícios de outros, ele come do seu próprio esforço, ashrecha vetovlach, ele é bendito e vai ter coisas boas. Rasvid amar, sobre isso dizia Rasvid, zoche venochel shteiramot, uma pessoa dessa vai ter uma vida boa nos dois mundos. Haolam azeh v'olam haba, neste mundo e no mundo vindouro depois dos 120. Como diz o pasuk, ashrecha ba'olam azeh v'tov lach ba'olam haba. O pasuk diz ashrecha, ele é bendito, ou seja, neste mundo, v'tov lach, ele vai ter coisas boas, isso se refere ao mundo vindouro. O Rebbe Elazar, que havu mishad lei mibei nesia, quando o nasi, o líder do povo, mandava presentes para o Rebbe Elazar, Lo Shakir, ele negava, não queria receber esses presentes. E não só isso, mesmo quando convidavam ele para ir comer na casa do grande sábio, do líder, Lo Hazi, ele se negava e não ia. Amar, ele disse então uma vez para o Nasi, Lo Kabai Mar, de Ichi, de Ktiv, Sorema Tanotachie, você não quer que eu vou viver? O pasuk diz, soneta madochia, a pessoa que não quer receber benefícios de outros, ele vai viver. Eu não quero receber benefícios de outros, eu quero comer do meu próprio esforço, do sustento que eu consegui com minhas próprias mãos e não receber de outras pessoas. O Jaurabzeira, que mexadrelei, loxacá, quando o Nasi enviava para ele comida ou presentes, ele recusava e não pegava. Que havia um exame de Azal, já quando convidavam ele, ele recebia o convite e ia. E Amar, ele explicou, eles estão me convidando não porque eles querem me dar coisas boas, eles querem que eu vou abrilhantar a festa ou a refeição. Eles estão me convidando para a honra deles, ou seja, eu não estou recebendo um benefício, e sim eu que estou dando para eles, e por isso eu posso receber o convite. Baruch Adonai Olam, amém, amém.